Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Em Vitória da Conquista, na Bahia, nossa terra maravilhosa, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara 90.3. Muito boa tarde para você. Como é bom entrar no ar e saber que você está aí do outro lado. É uma pena que você não pode, que você não consegue acompanhar o que acontece aqui nos bastidores, antes da gente entrar no ar, quando os microfones ainda estão fechados. Acho que vocês iriam dar muita risada com a gente, particularmente nas sextas-feiras, né? Principalmente porque na sexta o clima é diferente. E finalmente sextou, Samara Dias, minha colega de bancada, boa tarde para você.
Exatamente, Guilherme. Sexta-feira chegou, uma semana abençoada. E hoje mais uma edição do Fala Conquista. Você deu uma ideia muito boa, viu? Eu acho que a gente já pode começar a gravar, colocar no Instagram para as pessoas começarem a acompanhar. Rapaz, os bastidores. Acho que todo mundo ia se divertir bastante com a gente. Boa tarde, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala Conquista, nessa sexta-feira. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado.
Só lembrando, Samara, que o Fala Conquista, esse programa, para o que você, meu amigo, minha amiga, que está aí no trânsito, está em casa, está no trabalho, ouvindo, ele é resultado do trabalho da equipe, da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, tá certo? Trabalho que a gente faz com muito carinho, pensando justamente em você. Confira agora os destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Câmara de Vitória da Conquista realiza audiência pública para discutir o fortalecimento do turismo na cidade. O evento acontece no dia 11 de maio, Samara, e deve reunir representantes do setor, empresários e a sociedade civil.
Instituto Quilombola do Território Sudoeste Baiano, Luiz Alberto, celebra 2 anos de atuação com avanços importantes para as comunidades quilombolas, Guilherme.
Faculdade Independente do Nordeste abre inscrições para casamento coletivo gratuito aqui em Conquista. Projeto Casal Legal vai beneficiar 30 casais em situação de vulnerabilidade social.
E tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Olha só, aqui em Vitória da Conquista, agora à tarde, é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca em alguns períodos. Ontem, inclusive, caiu uma garoa no finalzinho da tarde, trazendo aquela temperatura com cara de conquista, né, no final, no iniciozinho da noite. Durante a noite, o tempo segue com muitas nuvens, um clima mais ameno, e a mínima prevista é de 16 graus, foi durante a madrugada. Ô, friozinho gostoso para dormir. E a máxima chega aos 25 graus.
Já em Tapetinga, Guilherme, a tarde é de sol entre nuvens e o tempo permanece firme durante a noite. A mínima por lá é de 19 graus e a máxima pode chegar a 31 graus.
Em Aracatu, né? Terra aí de um São Pedro famoso aqui na região, tá chegando a hora, né? Pois é. O tempo é de sol com variação de nuvens hoje à tarde. À noite, o clima fica mais fresco, com os termômetros variando aí hoje por lá entre 17 e 28 graus.
Na cidade de Brumado, a tarde segue com sol e poucas nuvens. Durante a noite, as temperaturas ficam mais amenas. Mínima por lá de 18 graus e a máxima de 29.
Em Guanambi, terra do meu amigo Klaus, tá por lá. Se você conhece Klaus lá em Guanambi, diga que Guilherme Barbosa mandou um abraço para ele, tá certo? O tempo lá, nessa sexta-feira, Samara, é de sol predominante, como é costumeiro lá, o lugar é quente. E durante a tarde também deve ter pouca nebulosidade. A mínima por lá é de 20 graus. Eu falei que lá é calor, né? A máxima lá hoje é de 32 graus.
As informações são da agência Clima Tempo.
Para não ter assim... Manda um abraço para Klaus Arapiraca e para minha também minha amiga Camila,
pra ninguém
esposa
ficar com ciúmes,
dele.
Né?
Não, não tem ciúme não, mas é sempre bom. É um casal amigo, a gente manda um abraço para eles também.
Eu ia ficar, viu? Mandou beijo para um, mandou para mim e não ia gostar não. Muito
abração para Klaus e Camila.
Você está ouvindo Fala Conquista na Rádio Câmara 90.3.
Olha só, Samara, a gente abre o nosso programa de hoje, agora 12 horas e 5 minutos, destacando que a Câmara vai realizar no próximo dia 11 de maio, é conhecido também como a próxima segunda-feira, né? 11 de maio?
Exatamente.
Pois é. Às 7 da noite vai acontecer aqui na Câmara uma audiência pública para discutir o fortalecimento do turismo aqui no nosso município. A iniciativa é do vereador Subtenente Muniz, e deve reunir aqui na Câmara Municipal representantes do setor turístico, empresários, lideranças políticas, comerciantes e membros da sociedade civil. O encontro pretende debater os desafios, investimentos e oportunidades para impulsionar o turismo aqui em Vitória da Conquista, cidade que é considerada um importante polo regional aqui do sudeste do estado e que tem potencial em áreas como turismo de negócios, eventos, gastronomia, cultura e turismo e também o turismo religioso. Para falar sobre os objetivos da audiência e as propostas voltadas ao desenvolvimento do setor, a gente fala agora com o Subtenente Muniz, na verdade Samara Dias conversa com o vereador Subtenente Muniz. Boa tarde, Samara, traz aí essa entrevista com o vereador Subtenente Muniz.
Para falar sobre os objetivos da audiência e as propostas voltadas ao desenvolvimento do setor, nós conversamos agora com o vereador Subtenente Muniz. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo ao Fala Conquista.
Boa tarde, Samara. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né, e poder transmitir nossos pensamentos e nossas ideias para o povo de Vitória da Conquista.
Vereador, para a gente começar, qual foi a principal motivação para propor essa audiência pública sobre turismo aqui em Vitória da Conquista?
Na realidade, Samara, nós fazemos parte, eu sou o presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, e isso tem me impulsionado a participar de debates, reuniões, inclusive essa audiência a gente está fazendo em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, presidido pelo nosso amigo, competente professor Itamar. E o professor Itamar, já há um tempo, vem comigo, a gente vendo uma data para fazer essa audiência e trazer, né, os atores que possam nos ajudar, nos auxiliar a propagar e a trazer o turismo como vetor de crescimento, desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós encontramos essa data da segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 11 de maio, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores, para a gente fazer esse debate, né? Vamos trazer aqui diversas pessoas envolvidas no desenvolvimento de nossa cidade, o nosso amigo José Maria Caires, o diretor da Rádio Bandeirantes, nós convidamos também a TV Sudoeste, todas as rádios da nossa cidade, todos os blogs, também o pessoal responsável na parte da administração pública, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Ferreira, o coordenador de turismo, Segundinho Bezerra, que tem sido incansável nessa luta aí para divulgar a nossa cidade, onde ele vai, ele está participando de diversas ações, diversos eventos Brasil afora e levando o nome de Conquista nessa rota do turismo. Então nós estamos trazendo essas pessoas para participarem com a gente aqui e dali a gente tirar ideias, né, que possam ser utilizadas em um breve tempo, né, para que a gente possa fomentar realmente o turismo na nossa região.
Vereador, gostaria que o senhor reforçasse agora, né, qual o impacto econômico real que o turismo pode gerar, né, e gera para a nossa cidade.
Olha, na realidade, eu acho que o turismo ele é um dos principais carros que puxam a economia em todos os lugares. Então, assim, Nós temos cidades aí de Minas Gerais que não tem praia, que a gente acha que associa turismo à praia, e não é isso. Nós temos o exemplo aqui da Chapada. E nós temos aqui ambientes propícios ao turismo, a fazer o turismo, a buscar essa ação de trazer turismo e trazer desenvolvimento, trazer emprego e renda. Imagine aí, nós temos uma ideia, que o Cristo de Mário Cravo ele se transforme em uma área de lazer, não só de lazer, mas de um ponto turístico realmente, porque já é um ponto turístico, porém não explorado. Você já imaginou aquilo ali com restaurantes, com bares,
com certeza,
com música ao vivo? As pessoas...
O pôr do sol lá é lindíssimo, né? As pessoas já vão lá para apreciar esse momento. Então, com um restaurante, uma lanchonete, as famílias vão poder ficarem, né, mais à vontade, vão ficar mais à vontade, vão ter mais acesso a serviços importantes.
Olha, já foi muito melhorado, né? A gente até agradece pela melhora que o Cristo recebeu da administração, da Prefeitura Municipal. Porém, ainda precisa de algumas coisas, e essas coisas que podem ser feitas até mesmo com parceria público-privada. Então, nós temos ali, nós queremos ali que seja implantada ali uma base da Guarda Municipal, nós queremos ali que sejam atraídos investidores da área de lazer, de entretenimento. Você já pensou um restaurante com música ao vivo, ali, final de tarde, que coisa linda, um final de semana. Então, as pessoas de Conquista vão desfrutar e os turistas, com certeza. Pessoas que estão passando por Conquista vão ter aquilo ali como um cartão de visita e vão chegar, com certeza. Aí nós temos a Lagoa das Bateias, também pode ser muito explorada. Nós temos o parque da Serra,
da
né?
Serra do Periperi.
Da Serra do Periperi. Então, assim... muita coisa que pode ser explorada. Nós temos cachoeiras na nossa cidade que são totalmente escondidas, né? Nós saímos aqui da UESB, depois da UESB ali, 3, 4 quilômetros, nós temos uma cachoeira.
Olha, não sabia dessa informação, não conheço, vereador.
Né? Então, a gente precisa desbravar esses locais, deixar eles atrativos. Isso aí é a parceria do Conselho, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal e dos empresários, pode ter certeza que será um sucesso e nossa cidade passa, sim, a entrar na rota do turismo do estado da Bahia.
E além de lazer, né, de momentos para as pessoas aqui da nossa cidade aproveitar com a família, com os amigos, para chamar turistas, isso vai gerar um impacto muito positivo na economia, né? Porque movimenta a rede de hotelaria, movimenta o setor gastronômico na nossa cidade, porque a gente tem vários restaurantes de muita qualidade na nossa cidade, né, vereador?
Nós temos uma das melhores noites da Bahia. Nós temos aqui aquele roteiro ali dos restaurantes, dos bares de Conquista, que quem vem em Conquista, que é de fora, com certeza vai ali. Então, assim, nós podemos aproveitar isso. Essas pessoas que têm esses estabelecimentos ali também podem migrar, né? Levar para outros pontos da cidade. E outra coisa, além disso, nós temos um turismo religioso muito forte em Conquista. Nós temos um turismo esportivo, que é a questão dos eventos de bike, das corridas, né? Nós temos um turismo educacional, porque vira e mexe, são concursos, são vestibulares e muita gente vem para a Vitória da Conquista e tantas outras áreas, né? E assim, eu creio que nós estamos no caminho certo, nós temos parceiros fortes, nós temos aí Zé Maria, que é um abnegado que luta por Conquista o tempo todo. Nós precisamos melhorar os voos para a Vitória da Conquista, então isso tem que ser tratado, né? Nós temos um grande problema hoje, que é o voo para Salvador. Isso tem que ser debatido e essa audiência, ela serve para isso, né? Esses atores que vão buscar, a gente buscar representantes no Congresso Nacional para que possa levar o nome da cidade e falar, olha, Conquista tem a necessidade de ter voos diários para Salvador, que até isso vai facilitar, né, a questão do turismo. Aí nós temos voos diários para São Paulo e não temos para Salvador, como é isso?
Verdade.
Entendeu? Então, esse debate ele tem que ser feito, e não só através de uma audiência pública. Nós temos que trabalhar isso no dia a dia da Casa, da Câmara, da Prefeitura, do Conselho e dos empresários. Eu quero aqui conclamar e pedir aos empresários do setor que não esperem só as pessoas chegarem no seu hotel, no seu restaurante, para se hospedar, para fazer a refeição. Não, vamos buscar, vamos trabalhar, vamos colocar ali na rodoviária de Vitória da Conquista um pontozinho para mostrar os locais da cidade onde pode ser visitados. Vamos levar para o aeroporto, nas épocas, alguma coisa que atraia. Agora, o período junino, um trio de forró. Nós temos hoje um dos São João, das festas juninas mais fortes da Bahia. Né? Agora está se tornando. Nós já temos o Festival de Inverno, nós já temos o Moto Rock. Né? Nós temos o Suíça Baiana, que na última sessão da Câmara, na quarta-feira, teve o nosso projeto aprovado, um projeto de lei da minha autoria, que reconhece como patrimônio cultural e material da nossa cidade. Então, assim, olha aí as coisas que a gente tem e que a gente ainda pode ter muito mais.
Então, essa audiência vai ser um momento muito importante, né? De troca de ideias, compartilhar experiências, para que tudo isso que for discutido sirva para construir, né, esse roteiro turístico aqui na nossa cidade, potencializar o nosso turismo.
Com certeza. E assim, eu tenho conversado muito com o Segundinho, com o Itamar, e a gente sente ainda a falta do empresário dessa área participar. Né? Que a gente faz, a gente convida, mas realmente eles ainda têm aquela resistência. E assim, é uma área que pode ser ampliada em muito. Quem tem um hotel pode construir outro. Quem tem um hotel com 50 leitos pode construir mais 50. Então, eles têm que pensar no futuro, têm que pensar nessa possibilidade. Se eles têm um hotel hoje que tem 50 leitos, eles conseguem o turismo avançar e eles construírem mais 50 leitos ou fazer outra unidade, eles vão gerar muitos mais empregos, vão gerar renda, eles próprios terão essa renda. Né? Então, assim, eu acho que devem sim participar, devem estar presentes, devem buscar a Câmara de Vereadores. Talvez tenha uma ideia que a gente não tem. Né? Quando a gente pensa junto, a gente às vezes, eu tenho uma ideia, você tem uma, o outro ali tem outra, e a gente pode pegar essas ideias, juntar, né? E colocar no papel. Então é isso que a gente quer com a audiência pública. Essa audiência, ela será muito importante. E tenho certeza da participação, né, dessas pessoas envolvidas, mas a gente quer chamar o povo de Conquista. Nós temos aqui agora, eu estava aqui na escada e conversando com uma pessoa que ela tem a audiência segunda. Pô, eu vou estar lá porque eu gosto do turismo, eu sou guia turística.
Olha aí.
Então a gente tem aqui, ó, a pessoa guia turística está aqui todo dia na Câmara e a gente não sabe, entendeu?
A audiência é aberta para todo mundo,
tá,
né?
Para todo, Mariana, mundo. Então nós estamos chamando aqui toda a cidade, todas as pessoas. Às vezes você tem apenas uma lojinha ali que vende capa de celular. Às vezes você tem uma barraca que vende acarajé, uma banca de acarajé. Tudo isso aí está envolvido no turismo. Porque quando o turista vem, ele compra.
Verdade.
O turista deixa dinheiro onde ele passa. Então, é isso, é uma renda, é uma melhoria de vida. Com certeza, muita gente sai ganhando. Praticamente todo mundo sai ganhando. O setor público, porque os impostos chegam, então o recurso fica na cidade. Então, é muito importante, muito interessante. E eu, mais uma vez, chamo, convido todos para participar. E, em especial, as pessoas que trabalham nesse setor, os produtores musicais, os donos de hotéis, de pousadas, os empresários de restaurantes, de bares, participem com a gente, venham para cá e venham colocar suas ideias, né? Após as falas dos representantes, do pessoal da mesa de honra, será aberto para vocês, para suas ideias, suas opiniões a respeito do turismo em nossa cidade.
A primeira audiência de muitas que virão ainda, como é que será?
Com certeza. Nós até conversamos sobre isso, eu e o professor Itamar, sobre ser a primeira, né? Ou seja, hoje o conselho funciona, já estamos movimentando. A Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara funciona. O setor da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, funciona com o Segundinho, então tudo está funcionando. Então, é praticamente certo que essa será apenas a primeira, que teremos outras. e outras a gente poder até trazer pessoas de fora para mostrar, né? Pessoas de regiões que realmente vivem do turismo, para até dar opiniões e mostrar o que é realmente o turismo em uma cidade.
A audiência vai acontecer na próxima segunda-feira, 11 de maio, 7 horas da noite, aqui na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Reforço o convite, vereador.
Audiência pública sobre o turismo como vetor de crescimento e desenvolvimento em nossa cidade. Segunda-feira, dia 11, às 19 horas. Segunda-feira, 19 horas. Ao invés de ficar em casa, de estar assistindo a novela, de estar ali, venha para cá, venha debater com a gente, venha escutar as propostas, né? Ver o que o poder público tem para oferecer e o que o empresário precisa para entrar nesse ramo do turismo. Então, estão todos convidados e a gente está aqui aguardando vocês para participar dessa audiência com a gente.
Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui no nosso Fala Conquista.
E aí, tá bom?
Perfeito.
Tá bom, ótimo.
Agora eu vou ligar para...
Agora, 12 horas e 20 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente,
Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Meio-dia e 25 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pelo jornal Folha de São Paulo. Polícia Federal diz que Vorcaro pagava mesada e viagens de jatinho a Ciro Nogueira.
O estado de São Paulo, líder do Centrão, Ciro Nogueira, é alvo de ação da Polícia Federal no caso Master.
Jornal Valor Econômico. Na primeira reunião nos Estados Unidos, Lula e Trump concentram discussão em tarifas e terras raras.
Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Ciro Nogueira recebia propina de R$500 mil por mês de Vorcaro, diz Polícia Federal.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora. Lula vê avanços na negociação de taxas e afirma que Trump não tratou de PIX nem de facções.
Jornal Correio Brasiliense. Ciro Nogueira tinha mesada de R$500 mil do Master, diz Polícia Federal.
Jornal Estado de Minas. Lula Trump, temos uma relação sincera.
Diário do Nordeste, Ceará. Encontro entre Lula e Trump durou 3 horas.
No meu querido estado de Pernambuco, Jornal do Comércio. Polícia Federal afirma que Ciro Nogueira recebia propina de Vorcaro.
À tarde, Bahia. Advogados querem lei que valorize trabalho doméstico de mulheres.
Jornal Correio. Cerca de 60% dos presídios baianos estão em condições ruins ou péssimas.
Tribuna da Bahia. Governo prepara um mega São João.
Fala Conquista.
E olha só, Guilherme, o Instituto Quilombola do Território Sudoeste Baiano, Luiz Alberto, celebra no dia 16 de maio 2 anos de atuação em defesa das comunidades quilombolas da região. O evento vai acontecer das 8 horas da manhã ao meio-dia no Colégio Abdias Menezes, né, o antigo Colégio Abdias Menezes, e vai reunir lideranças e representantes das comunidades.
Abdias Menezes para uns, para outros, gote. Tá.
Exatamente, que teve uma reforma lá agora, né? É o, como é o nome do colégio? Sete. Pode falar.
Sete, Colégio Sete.
Pronto, é que
o colégio
mudou.
Estadual de tempo integral.
Foi inaugurado recentemente.
Pois é, entre os avanços conquistados pelo instituto, estão investimentos em agricultura familiar, economia solidária, habitação rural e também educação, além da organização, Samara, de 70 comunidades quilombolas e mais de 50 associações.
Pois é, e para falar sobre as conquistas e os desafios desse trabalho, nós conversamos agora com o Zezito Ferreira, né, que é diretor-presidente do Instituto Quilombola. Boa tarde, Zezito. Seja muito bem-vindo ao Fala Conquista.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvinte aqui da Rádio Câmara. Boa tarde, os nossos irmãos quilombola do Sudoeste da Bahia. É um prazer voltar mais uma vez aqui a esse microfone, que a gente tem a maior alegria aqui na rádio do povo, a casa nossa, para fazer mais uma prestação de conta das nossas atividades. Dia 16 nós estaremos celebrando aí 2 anos de luta e conquista do Instituto Quilombola, uma história de reconhecimento e reparação das nossas comunidades quilombola aqui do território sudoeste da Bahia.
Zezito, é um momento de festa e eu gostaria que você fizesse um balanço, né, desses primeiros 2 anos, dessas conquistas que você, inclusive, já destacou. Qual tem sido o impacto que esses 2 anos de trabalho tem causado já?
Primeiro, o impacto maior foi na parte da nossa organização e hoje a gente tem impacto na questão da economia nos municípios e dentro da comunidade. No programa Casa Minha Vida, uma articulação que já está em processo de construção, já estamos aí exercendo 70 unidades habitacionais no valor de R$100 mil cada uma, que dá em torno de 7 milhões de reais já investido aí em municípios aqui vizinhos.
Pena isso que... pelo PNHN, que é o Plano Nacional de Habitação Rural.
Do Programa de Habitação Rural, voltada para as comunidades quilombolas em editais que a gente articulou e conseguimos vencer. Nós temos aqui a construção no quilombo de Bomba, no município de Belo Campo, no quilombo de Água Doce, Anagé, e o quilombo de Mata do Meio, Barra Luxosa, e o quilombo dos Tiago, em Ribeirão do Lago. Então, essas já estão em fase de construção. Em fase já de processo também para construção, agora para o segundo semestre, aí, chegando até o final do ano, nós temos mais 105 unidades habitacional em todo o território. Então, esse é o impacto na economia do município e também de modo geral. A outra na questão da organização da economia solidária. Durante esses 2 anos aí, a gente já consegue estabelecer os nossos comunidades quilombola e está expondo as suas mercadorias, seus produtos, tanto nas feiras livres como também nas feiras, tipo a FEBAN e outras feiras fora aqui do município. Hoje nós temos aí 3 comunidades quilombola que são as maiores produtoras de mel do território sudoeste. Temos aqui Ribeirão do Paneleiro, que é uma comunidade histórica, com a questão da cultura ali da sua arte artesanal na questão da panela, de toda essa questão do bairro ali, então que a gente já leva para outras comunidades. E assim tem a organização da agricultura familiar, que fortaleceu muito aí durante esses 2 anos.
O que chama a atenção é que o Instituto, ele atua na organização, né, de cerca de 70 comunidades quilombolas, é isso mesmo, e mais de 50 associações. Eu gostaria que o senhor destacasse a importância dessa organização coletiva, né, para fortalecer a luta quilombola.
Nós nascemos da história ali, após o decreto 487/2003, onde que começamos a organizar através dos conselhos municipais das associações quilombola. E no decorrer desse houve essa exigência que nós em 2024 criamos o Instituto Quilombola. Então essa foi a organização para aqui. Para que as nossas comunidades, hoje, quando nós assumimos, era 60 comunidades quilombola, hoje o território sudoeste são 67, mais 3 comunidades do MEC Sudoeste que implementa aqui dentro do Instituto. Então, hoje é composto 70, com 50 associações. Então, nós temos 50 associações quilombola hoje apta, nesse sentido que eu falei na fala anterior, organizada para estar capitalizando recursos e benefícios. Então, o papel do Instituto é esse, é organizar e capitalizar as parcerias e lutar pelas políticas públicas. Então, esse fato da organização, um papel importante que demarca essa organização. Porque se nós não tivermos organizado, nós não temos como cobrar as nossas políticas públicas junto ao poder público.
Zezito, uma das ações, e que na minha opinião, talvez até por ser filho de professora, isso, meu olhar fica um pouco mais atento para esse lado também, é a questão da promoção de facilitar o acesso de estudantes, de jovens principalmente, ao ensino superior. E hoje são cerca de 250 jovens quilombolas cursando o ensino superior. Com certeza isso tem uma ação muito marcante do Instituto colaborando com esse número. Eu gostaria que você falasse um pouco do peso que a educação tem, que o ensino superior tem na transformação social promovida nessas comunidades, que na minha opinião talvez seja uma das ações mais emancipatórias, né? É a promoção do acesso ao ensino superior, que é bancado inclusive com os impostos pagos também pelas comunidades quilombolas. Então é importante destacar isso, desse acesso que transforma a vida desses estudantes, a vida das famílias desses estudantes e acaba por transformar também a vida da comunidade como um todo.
Isso, Guilherme, veja bem, o impacto hoje, essa transformação é muito grande. Hoje, dentro desses 2 anos, não é fácil mobilizar 50 jovens para estar hoje na universidade. Então, é um desafio, até porque vem a questão da discriminação, a dificuldade, o acesso das comunidades chegar até a sede dos municípios ou determinado lugar para cursar. Dentro de 2008 até agora, 2026, há dados nossos, levantamento nessas políticas públicas de cota, nós aqui, o território sudoeste, nós já ultrapassa de 600 jovens qualificados, formados e estudando na universidade. Hoje nós temos médico, recentemente, aí, há uns 30, 45 dias atrás, nós estivemos com o presidente Lula, a doutora Marina, que é aqui da comunidade quilombola, Quintassol, aqui da região ali de Tremedal, que passou aqui por essa articulação nossa, um cursinho, dormiu no chão, sem ter espaço, na casa estudante quilombola, e hoje é referência para nós no Brasil, em tempo de medicina e também como em questão de articulação para que os nossos jovens possam inserir na universidade. Então, não é fácil manter essa política, é muito desafiadora, mas a gente vem mantendo aí com garra, com a resistência da nossa população negra. Então, hoje, para nós, do território sudoeste, para nossas comunidades quilombolas, é gratificante, porque hoje nós temos já médicos, enfermeiros, engenheiro, enfim, professores aí na sala de aula, qualificados, saídos de dentro dos próprios quilombos.
Como é que é ver tudo isso, assim, o sentimento?
É uma alegria, muito orgulho para nós que está aqui à frente do Instituto Quilombola, de ver hoje, quando você chega em um determinado município ou a gente encontra na universidade, os nossos jovens, o carinho, o abraço ali, que através de uma luta que a gente brigou aí há longos anos para ter esse espaço de cota, que ainda é muito pouco, porque quando você vai para a disputa de cota no curso de medicina, é duas vagas para quilombola que você vai disputar. Então, não é fácil o quantitativo que tem para você estar ali. Mas isso leva essa incensa e a gente está aqui cada dia caminhando e debatendo para dias melhores para o nosso povo negro.
Zé Cito, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de investimentos, né? E esses investimentos eles precisam vir do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Como é que está essa relação, né, de parceria que precisa acontecer com essas três esferas de poder?
A nível de governo federal, a gente tem tido aí, nesse sentido que eu acabei de colocar, dos editais que a gente está aí recebendo do programa Casa Minha Vida, e boa parte desses jovens estão lá na UFPA, na Universidade Federal, que tem uma bolsa varia do curso, que chega até R$ 1.900, que é muito pouco, entendeu? Na questão da estrutura, hoje, ontem saiu uma decisão judicial do TRF, três comunidades quilombola nossa aqui, uma articulação nossa do Instituto Quilombola vai ser agora titulado e reconhecido pelo INCRA. É ali o quilombo de Batalha, Ribeirão dos Paneleiros e Lagoa do Arroz. Então, isso vai impactar na questão de investimento. Quanto a nível de Estado, na parceria com o governo do Estado, a gente recebemos em articulação para melhoria de saúde, enfim, 700 mil, foi muito pouco. E de emendas parlamentares, que tudo impacta estadual e federal, hoje, dentro desses dois anos, o Instituto Quilombola ultrapassa 3 milhões de recursos. Então, isso vem dando uma sustentabilidade ali que ainda é muito pouco e exige muito da nossa organização. Nas esferas municipais, é mais a investimento nessa questão da manutenção, da estrada, da escola, a saúde, e que precisa ainda melhorar muito nessa questão mais municipal. Não só Conquista, mas todo o território sudoeste.
Tem a questão também da Casa do Estudante Quilombola, que aqui em Vitória da Conquista, inclusive, a gente teve ou tem ainda um conflito acontecendo devido à casa que serveu aos estudantes quilombolas. Como é que está essa situação atualmente, Zezinho?
É a Casa Quilombola que tem um processo, uma casa que ela veio de lá dos APNs, entendeu? Aí transformou essa em nome de Casa Estudante Quilombola, que na realidade a Casa Quilombola, que a gente conhece, que tem, estão mantendo ativa, que é mantida por nós, Instituto Quilombola, através das suas associações com a contribuição. Nessa casa, inclusive, nós estamos lá com 20 jovens, estamos brigando aí junto ao município e ao Estado para a gente conseguir um espaço para abrigar os jovens. Essa casa que teve todo esse impacto, que a casa deu o nome Casa dos Estudantes Quilombola, que era uma articulação ali da saudosa Beth, ela hoje está com ordem de despejo aí dos estudantes. Nessa casa hoje, do território sudoeste da Bahia, só tem um estudante, os outros são de outros territórios. Então, a gente responde um pouco pela questão do território sudoeste, o município responde pelos seus munícipes, mas aí estão trabalhando em parceria, tanto junto aqui com o município, como a questão estadual, para que a gente consiga esse espaço para abrigar todos esses jovens. Tentamos, de uma certa forma, querer abranger para a nossa casa, mas a lotação não suporta essa quantitativa de jovens que tem nesse outro trabalho, que era dos APNs, aí, ligado à companheira Beth, porque o movimento quilombola, a nossa história é um pouco diferenciada. Todo mundo acha que todo negro é quilombola e não é. É uma cultura, uma história. Entendeu?
Então, existe toda uma diversidade E é importante a gente trazer isso, até para a gente ir aprendendo e compreendendo melhor as principais nuances dos movimentos.
Com certeza, né, Zezito? E bora falar da festa, tem um evento para celebrar esses 2 anos. Tenho certeza que, apesar de muitas dificuldades ainda, né, que vocês encontram, vocês também têm muitos motivos para celebrar essa data. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, como vai ser, quem pode participar, o que a população pode esperar.
Vai ser um momento, para nós, de muita alegria. Celebrar 2 anos de um movimento quilombola não é fácil. É um desafio muito grande, até por conta daquela questão que você falou, financiamento. Mas vai ser um dia de confraternizar mesmo. Nós queremos estar com todos os nossos coordenadores. A gente chama, no linguajar, né, coordenador, que é presidente das associações. Cada comunidade quilombola vai estar trazendo 3 representatividades. E é aberto, sim, à população conquistense. Vai ser lá no 7, o antigo Abdias Menezes, das 8 da manhã até o meio-dia. Nós vamos estar fazendo uma prestação de conta de toda essa trajetória de 2 anos. Vamos apresentar para a comunidade, para a população. Está previsto aí, está presente a nossa secretária de Promoção e Igualdade Racial da Bahia, aqui nesse evento nosso. O secretário já confirmou, de Justiça e Direitos Humanos, é Felipe Freitas, vai estar aqui presente. E os nossos parceiros aqui, o deputado Jean Fabrício, Valdenor Pereira, Olívia Santana e Alice Portugal e Zé Raimundo, já confirmaram que vão estar presentes lá nesse evento dia 16. E, acima de tudo, a nossa população. Estamos estendendo os convites à universidade, todo o segmento que são parceiros, mas até agora, a confirmar, nós temos dessas pessoas aqui. Estamos trabalhando também aí, numa expectativa de trazer a ministra de Igualdade Racial para esse evento nosso aqui. Então, nessa caminhada aí, para que a gente possa celebrar esse dia, não só com o discurso, mas um celebra de prestação de contas, mas também de confraternização. E também abrindo aí o festejo junino nas comunidades quilombolas. Então, nós vamos fazer uma mistura de aniversário com Dia das Mães e festividade junina. Então, é alegria, e a gente já convida aqui, de modo geral, todos vocês aqui, os ouvintes, que vai lá conhecer a nossa luta e entender como funciona as comunidades quilombolas. Estou aqui ao lado de um professor, importante professor, está lá presente. Então, a gente é muito gratidão.
Tá certo, nós conversamos aqui com o Zezito do Instituto Quilombola. A gente agradece, parabeniza o Instituto pelo seu aniversário de 2 anos e espera que a cada dia a gente possa trazer aqui, Zezito, notícias de novos avanços, até porque, ou de mais avanços, até porque, assim, muitas das demandas, apesar dos avanços, muitas demandas ainda permanecem, né? A luta, ela só é um pouco aplacada porque conseguiu um avanço, e a gente espera que cada vez mais a gente traga melhores notícias de uma sociedade cada vez mais igualitária, que eu tenho certeza que é esse o objetivo do Instituto no dia a dia de suas lutas.
Isso é para dizer, nossa luta é por igualdade, mas a gente tenta chegar pelo menos numa equidade aí que a gente mantém, que não é fácil. A nossa conjuntura é que um dia o Brasil, a Bahia, que é o segundo estado da Bahia em número de população quilombola, a gente possa ter essa igualdade para todos, as políticas públicas, sem precisar todo esse sacrifício, sem toda a burocracia. Então, a gente queria aqui aproveitar esse espaço, agradecer a todos a nossa equipe de coordenação do Instituto Quilombola, os nossos coordenadores, as nossas lideranças lá na comunidade, os nossos parceiros que nos ajudaram até chegar aqui, entendeu? Que a Rádio Câmara, enfim, a UESB. Então, toda essa parceria a gente agradece e queremos contar lá para celebrar junto. Então, é só gratidão mesmo de estar aqui mais uma vez prestando conta para a comunidade. É um desafio para Zezito aqui como diretor ter que estar aqui falando só por Vitória da Conquista, quase 15 mil quilombolas. Imagina, nós temos hoje 14 municípios com a sede, 15 municípios aí, que estão 70 comunidades aí, qual a quantidade de quilombos que estão aí dentro e a multiplicação de pessoas. Então, nos dados nós temos hoje já cadastrado 8.500 famílias. Então, é a gente para poder dialogar. Mas é isso aí, a gente precisamos agradecer mesmo essas parcerias, e graças a tudo isso, o governo Lula, que abriu essa porta para esse debate para a população negra.
Agora 12 horas e 44 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui.
Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Agora, 12:48.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Estamos de volta, Samara Dias, e a Faculdade Independente do Nordeste, a conhecida FAINOR, né, está com inscrições abertas. Atenção, você que está junto, né, está aquela coisa assim desorganizada. Bora documentar esse negócio aí, que é para você ter direitos e garantir direitos para a pessoa que está do seu lado também, tá? E a FAINOR está dando uma força para quem tem esse desejo. Isso porque está com inscrições abertas para a 17ª edição do projeto Casal Legal, uma iniciativa realizada em parceria com a Vara da Família de Vitória da Conquista. Samara Dias está dando risada aí quando eu falei da pessoa que está enrolada e está morando junto, documenta que é para garantir direitos.
Importantíssimo, né? Importantíssimo estar tudo direitinho, né, Guilherme? Por isso, o projeto vai oferecer 30 vagas para casais em situação de vulnerabilidade social que desejam oficializar gratuitamente essa união civil. A gente sabe que, às vezes, algumas pessoas deixam de fazer essa oficialização justamente devido a isso, né? Aos custos. Por isso, esse projeto é tão importante. As inscrições seguem até o dia 29 de maio, né, Guilherme?
Exatamente. E precisam ser feitas presencialmente no Núcleo de Práticas Jurídicas da FAENOR, né, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até 4 da tarde, Samara.
Pois é, e para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Direito, João Pedro Marcelino. Boa tarde, professor João. Seja muito bem-vindo ao Fala Conquista.
Muito obrigado, Samara. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. A princípio, eu quero agradecer a disponibilização desse espaço em nome da FAENOR e dizer que é esse importante projeto que já alcança agora a sua 17ª edição aqui em Vitória da Conquista, que busca justamente regularizar essa situação de casais que, a princípio, podem ter se conhecido e desejam se casar agora, celebrar essa união, ou mesmo aqueles casais que já têm uma união estável e desejam regularizar essa situação, é destinado a qualquer um deles.
Professor, no início aqui, na abertura da nossa entrevista, eu falei da garantia de direitos, que essa formalização da união permite, né? Eu gostaria que o professor falasse um pouco a respeito disso, porque muita gente não sabe dos direitos que passa a ter, simplesmente por causa daquele papel. O casamento é muito maior do que o papel? Óbvio que é. O que faz o casamento, na minha opinião, pelo menos, é a convivência respeitosa, amorosa, duradoura, que existe ali no casamento. Mas explica aí quais direitos uma pessoa passa a ter por causa daquele papel.
O casamento, além de ser esse momento de celebração, né, do amor, ele também é muito importante do ponto de vista jurídico. Sobretudo se a gente levar em consideração as questões previdenciárias. Então, por exemplo, um casamento em que a gente já tem aquela formalização, torna-se muito mais fácil, por exemplo, um processo de pensão por morte, no caso de falecimento de um dos cônjuges. Também em situações de divórcio é mais fácil a partilha do patrimônio, o reconhecimento daquela união. Então, é uma formalização que ela acaba facilitando em todos os aspectos, em um financiamento, por exemplo, habitacional, que haja necessidade de comprovação da renda das partes, tudo se torna mais tranquilo.
Até a possibilidade de adicionar como dependente um plano de saúde, por exemplo, isso Perfeito. Aí tem influência, né, professor?
Perfeito, no plano de saúde, né, para fins tributários também, em alguns casos, é sempre importante a formalização do casamento.
Professor, o projeto já está na 17ª edição, então muitas pessoas já passaram aí pelas mãos desse projeto incrível. Fala um pouquinho sobre isso, né, sobre essa transformação. Eu acredito que muitas famílias conseguiram realizar o sonho, né, de ter esse papel, de ter o casamento. Muitas mulheres eu já vi também que vestem, Guilherme, um vestido branco, né, levam um buquê também. É um momento muito importante e muito feliz para toda a família, né, professor?
Exatamente, é um momento muito especial, sempre faço questão de participar. Ao longo dessas 17 edições, a gente já casou mais de 500 casais aí. Normalmente, todas elas vão de vestido de noiva, né? É uma celebração importante, a gente faz os registros fotográficos, né? A gente tem uma banda. Então, é uma cerimônia que a gente também preza pela estética, né? Ali, pelo respeito daquele momento, que a gente entende que é um momento, assim, único na vida de todas aquelas pessoas que estão ali se casando. Então, é um momento, assim, também muito emocionante para todo mundo que participa. Eu, particularmente, gosto muito.
Essa questão aí, por exemplo, da formalização, ela é importante pela garantia de direitos, como a gente já frisou aqui, mas também existe um lado emocional envolvido nisso. Por exemplo, minha sogra, que eu tanto amo e gosto, tenho apreço por ela, quando eu e Vanessa dissemos para os pais dela que nós iríamos nos casar, foi das primeiras: olha, não junta não, casa, de verdade. Foi o único pedido que ela fez para a filha, né, para minha esposa. Então, isso tem algo que melhora a autoestima daqueles casais. Tem casais que moram juntos e não dizem, não, nós somos casados, né? E é algo que envolve também a autoestima das pessoas e é uma ação também importante por isso.
Exatamente. Tem casais que, às vezes, se sentem constrangidos em dizer que mantêm uma união estável. É claro que o casamento é uma opção, mas ele é muito importante para variadas pessoas, né?
Professor, bora falar sobre quem pode participar da 17ª edição desse casamento coletivo realizado pela Fainol? Quais são os critérios? O que é que os interessados devem apresentar?
Samara, pode participar dessa 17ª edição do casamento casais em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Como é que a gente prova essa condição? Atualmente, a exigência que a gente faz é a inscrição no CadÚnico. Então, a gente pede para que os casais tenham inscrição no CadÚnico e que, ao menos, um deles seja domiciliado aqui em Vitória da Conquista, já que a gente também pede a comprovação, o comprovante de residência desses casais. A inscrição ela é totalmente gratuita, não há nenhum custo aí para os casais. Como já foi dito, até o dia 29 de maio, ou enquanto durar essas vagas, porque a gente tem 30 vagas, até ontem a gente já tinha preenchido 7 vagas, então a gente tem ainda 23 vagas aí. Eu posso falar a lista de documentos?
Por favor.
Então, olha só, a lista, em geral, todos os casais vão precisar levar o documento de identificação com foto, que pode ser o RG, pode ser a CNH, também é necessário um comprovante de residência em nome de um dos cônjuges, dos nubentes, ou em nome do filho, ou mesmo em nome do pai ou da mãe. Também serve. Vai ser necessário ainda, no caso de solteiros, a cópia da certidão de nascimento. No caso de pessoas divorciadas, a cópia da certidão de casamento, averbado o divórcio, e também a sentença que decretou o divórcio. A gente também pede essa sentença. E no caso de viúvos, a certidão de óbito, a certidão de casamento, acompanhado com a inscrição do óbito, também é necessária.
Né, professor? Então é importante, quem está ouvindo agora, tem esse desejo, tem a vontade de realizar esse sonho, corre logo, né? Porque é até quando durarem essas vagas, né?
Exatamente. Então precisa agilizar. A gente atende todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, das 9 às 16 horas. Então a gente já tem uma equipe à disposição para atender esses casais que chegarem lá, esclarecer as dúvidas. Eu brinco que lá a gente só não arranja o esposo e a esposa. O restante podem procurar a gente para esclarecer.
E olha lá, né? Quem for para acompanhar, para assistir, tiver interessado, talvez lá encontre alguém, né?
A gente tem uma história até engraçada, porque lá no núcleo a gente faz divórcio, né? E a gente já fez um divórcio de um casal que depois eles resolveram se casar novamente e voltaram pro casamento coletivo para se casarem.
Que boa história essa retomada do casamento. Claro que quando num relacionamento saudável, a gente sempre torce para que o casamento dê certo. Mas, professor, conta, tem alguma história assim que chama a atenção de vocês? Porque é sempre interessante a gente destacar isso, né? Casamento por si só, ele já é o resultado de uma história, mas talvez alguma tenha chamado a atenção, e se tiver, eu gostaria de ouvir.
Essa história é bastante curiosa, do casal que se divorciou e voltou para casar, e a gente tem histórias bem variadas. Então tem casais que eles são se conheceram há pouco, né, tem um namoro e já desejam celebrar essa união, e a gente tem a história de casais que estavam há 40 anos juntos e nunca se casaram. Então, eles procuraram a gente para se casar, celebraram essa união, e aí a gente é um momento muito emocionante também, ver aquelas pessoas que tinham aquela relação, ainda não tinham regularizado e encontraram essa oportunidade. Então, tem variadas histórias aqui, que eu acho que eu passaria a tarde contando para vocês.
E é uma parceria, né, da faculdade com a Vara da Família de Vitória da Conquista, né? É importante frisar isso, né, professor?
Isso, então, a parceria da Fainol com a Vara de Família e também com o cartório de registro civis aqui do município, que também nos ajuda nesse levantamento, no registro da documentação. Então, uma atuação que a gente vem fazendo aí já há 17 anos. Todo ano a gente faz essa celebração e sempre buscando aprimorar cada vez mais, né? No ano passado, a gente fez também um encontro de casais antes do casamento, em que a gente convidou uma psicóloga para conversar sobre esses desafios de quem ia começar uma união e mesmo os desafios de quem já estava.
Que é muito legal, mas casamento também tem seus desafios, né?
Exatamente.
Professor, conta pra gente aí, porque a gente não falou e eu não sei. Onde fica o Núcleo de Práticas Jurídicas da Fainol, que é o local que as pessoas precisam procurar para se inscreverem para participar desse evento tão bonito?
Ótimo. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Fainol, hoje ele está dentro da própria Fainol, que é na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, ali no bairro Candeias, número 1305. A maior parte dos ônibus que vão para a UESB, eles acabam subindo ali na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e param no ponto de ônibus. Mas se tiver alguma dúvida sobre localização, pode ligar para a gente também. Vou deixar aqui o telefone para entrar em contato. É o 3161-1099.
3161-1099. Minha amiga, meu amigo, anota esse telefone e já manda para a pessoa com quem você quer se casar, falou: agora acabou a desculpa. 3161-1099. Avisei, acabou a desculpa. Até é caro, não. Agora lá na Fainol vai ser de graça. Vamos casar, vamos oficializar esse negócio aí.
Exatamente.
Eu particularmente, sou entusiasta do casamento, talvez por ser feliz e bastante feliz no meu casamento. E se você está interessado em casar, case, porque realmente tem seus desafios, mas também é muito bom. Professor, alguma coisa que a gente não perguntou e que o professor acha que é importante destacar, fique à vontade, inclusive, para fazer esse convite aos casais que queiram fazer essa oficialização do casamento.
Então, eu gostaria de reiterar esse convite, convidar toda a população que se enquadra nesses requisitos para buscarem um núcleo de prática jurídica, né, para que a gente possa regularizar essa união, fazer esse momento especial, né, mais uma vez, com todos vocês. A gente vai